relator do caso Master no Supremo, ministro André Mendonça, voltam a se reunir hoje para tratar dos rumos da investigação. O magistrado assumiu os trabalhos da ida de Dias Toffoli, que foi alvo de um pedido de suspeição. Quero até avançar nesse tema com os nossos comentaristas. E agora, né, Roberto Mota, é muito importante que essa condução seja totalmente transparente para tentar um mínimo de reversão da crise que se instalou a partir de decisões bastante contraditórias do ministro anterior.
É, Cine, e eu até arrisco a dizer que a questão vai um pouco além da transparência. É difícil a gente entender certos movimentos. A Corte Unida emitiu uma nota dizendo que o ministro sobre o qual pairava uma suspeição não tinha feito nada de errado, mas ainda assim retirou a relatoria desse ministro e passou para outro. O que dizem os meus amigos juristas não pode ser feito. Você só pode retirar a relatoria de um magistrado e passar para outro se houver razões graves para isso. Do contrário, você viola o princípio do juiz natural. Mas foi isso que foi feito. E aquele ministro que perdeu a relatoria continua tendo direito a votar nesse caso. Ele, a sua participação não foi impedida. Então, a gente continua na expectativa de ver esse caso tomar um rumo que faça um pouco mais de sentido para o cidadão.
Lucas Merreiro, sua avaliação sobre esse encontro, então, entre o ministro relator e a Polícia Federal?
Eu espero, Bia, que o André Mendonça age de forma muito diferente do que o Toffoli fez, e o que tudo indica é exatamente o que ele vai fazer. O que tem que ser feito é garantir a autonomia total e completa da Polícia Federal para conduzir essas investigações. É claro que, chegando a pessoas com Então, aí tudo bem, aí o caso pode ser levado de volta para o STF, tudo ocorrendo normalmente, né? Mas reverta muitas das decisões que o Dias Toffoli tomou, aquelas decisões meio suspeitas, para dizer o mínimo, meio esquisitas, né? Ele tentava de tudo ali, ou parecia tentar de tudo ali, para dificultar as investigações. E isso gerou todo esse imbróglio, né? Porque, poxa, o Dias Toffoli era supostamente sócio do resort Itaiaia, que foi um resort que recebeu dinheiro da REAG, que é uma instituição totalmente participante ali dos esquemas do Banco Master e dos esquemas investigados pela Operação Carbono Oculto, junto com o PCC. Então ficou tudo muito complicado ali de engolir, que essas decisões eram simplesmente técnicas, até porque elas eram muito esquisitas, né? Agora, não é suficiente que o Toffoli apenas se afaste do caso do Master. O Toffoli, ele tem que se explicar perante a sociedade, espero que eventualmente possa figurar até como investigado, né? Até que ele possa provar a sua inocência, mas a sociedade merece uma resposta. Por que todas essas decisões ocorreram? Qual era a relação do Toffoli com o Itaiaia Resort? Talvez o ideal seria um afastamento temporário para que o ministro possa se defender, eventualmente mostrar a sua inocência, né, com o direito ao contraditório, com o direito à ampla defesa, o que certamente seria muito bom para o Brasil, né, que um ministro respondesse ali e conseguisse até mesmo comprovar que ele não tem absolutamente nada a ver com o caso. Agora, caso não seja essa a alternativa, caso haja, sim, algum envolvimento, a sociedade também merece uma resposta de que não existem pessoas intocáveis, não existem pessoas acima da lei, e que até mesmo os mais poderosos, ao cometerem crimes, como eu disse, se for o caso, se for o que as investigações apontam, até mesmo essas pessoas respondem para a justiça. É disso que o Brasil precisa, uma garantia de que absolutamente todos os brasileiros estão submetidos à lei, e não que existem alguns acima e alguns abaixo dela.
Agora, 8 horas e 49 minutos.
Repita.
8h49.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega de... Você paga mais caro, minha gente. Se na Ultra Farma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
Manhã.
8h52.
Repita.
8h52 da manhã. A China solicitou aos Estados Unidos a suspensão das tarifas de importações norte-americanas. Luca Bassani tem os detalhes. Nós estamos falando sobre todo o imbróglio norte-americano envolvendo a justiça, envolvendo Donald Trump, que teve ali um revés na Suprema Corte, mas anunciou em menos de 24 horas depois uma nova tarifa global. A China, que chegou a ser taxada em 145% no passado, agora está usando desse precedente, então, entre a justiça americana e o presidente para tentar reverter até esses 15%, né, Luca? Quais são as informações e também as tratativas a partir daqui?
Exatamente, Bia. Durante todo o período de 2025, quando o tarifaço de Donald Trump foi aplicado em grande parte do mundo, a China reiteradamente pediu a suspensão dessas medidas, dizendo que elas são contraproducentes para o comércio global e agora dizem que há uma base legal para que isso seja suspenso. Afinal, a própria decisão da Suprema Corte, ela contraria aquilo que foi decidido por Donald Trump e, segundo os chineses, as medidas do mandatário norte-americano não são apenas contra o comércio mundial, né, ilegais do ponto de vista do comércio internacional, mas também dentro da própria legislação norte-americana. Então, aquilo que o Ministério do Comércio, né, Ministério das Relações Exteriores da China pede nesse momento é a suspensão, a revogação imediata das tarifas de Donald Trump, mas sabemos que agora é um embrólio jurídico e uma briga entre o Executivo e o Judiciário norte-americano. Mesmo com a decisão dos juízes da Suprema Corte, Donald Trump até ampliou as tarifas recíprocas globais de 10% para 15%. Não sabemos até o presente momento o que isso vai significar, quando que essas novas decisões poderão ser colocadas em prática, mas a China tem buscado seus mercados, uma vez que os Estados Unidos também acabam fazendo falta. Nós sabemos que as duas maiores economias do mundo têm um comércio bilateral muito intenso e que, evidentemente, a China, para manter as suas projeções de crescimento, precisará achar outros mercados para os quais exportar a sua produção, considerando que os Estados Unidos agora colocam entraves para os produtos chineses, algo que está longe de acabar. A China tem um poder de barganha muito grande também em relação aos minerais críticos. Mais cedo falávamos aqui sobre a maior reserva mundial, o refino também de quase 90%, então eles têm uma moeda de troca muito poderosa para negociar com Donald Trump, que tem interesse de ampliar a sua independência, né, a sua autossetor. Tudo indica que essa questão está longe de estar terminada. Mesmo internamente nos Estados Unidos, esta problemática tende a acompanhar o governo Trump até pelo menos as eleições de meio de mandato, onde a questão econômica também será fortemente endereçada pelos democratas querendo retomar o controle da Câmara Baixa, né, do Congresso norte-americano, algo para a gente monitorar também, porque isso vai acabar remodelando todo o governo Donald Trump pelos próximos 2 anos até o final do seu mandato.
Valeu, Luca Bassani. E o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou um toque de recolher temporário na cidade, que abriga mais de 8 milhões de habitantes. A medida foi tomada por conta disso, uma forte tempestade de neve. Com as condições climáticas extremas, incluindo nevascas intensas e ventos fortes, a cidade mais populosa dos Estados Unidos declarou estado de emergência e informou que o toque de recolher será aplicado até o meio-dia de hoje. Essa medida vai permitir o fechamento de ruas, estradas e pontes da cidade para o tráfego como um todo, incluindo automóveis, caminhões, scooters e bicicletas elétricas. Foi o que disse o prefeito de Nova York. Além disso, apenas viagens essenciais e urgentes serão permitidas diante dessa situação que você vê nas imagens.
O narcotraficante mexicano Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, foi morto em uma operação militar ontem, informou o Ministério da Defesa do país. Ex-policial, ele comandava há anos um dos cartéis mais influentes do México, o Jalisco Nueva Generación, e era considerado uma das figuras mais violentas do crime organizado. Segundo o governo mexicano, El Mencho morreu ao amanhecer de domingo em uma cidade da região centro-oeste do país. Ele sofreu ferimentos graves durante a operação e não resistiu enquanto era transferido de avião para a Cidade do México, afirmou o órgão em nota oficial. Vou aqui com o Jornal da Manhã, aliás, continuando, né, ao vivo, a gente tem informações agora para vocês em relação aqui a quem era El Mencho, líder do cartel mais poderoso do México, morto no domingo. Para você ter mais informações e ter aqui uma análise mais aprofundada sobre a repercussão disso e também o quanto isso representa no meio internacional, é só você acessar o nosso site jovempannews.com.br. Lá nos destaques, na primeira página, você já encontra os detalhes envolvendo a prisão, essa operação da polícia que foi, portanto, seguida da morte de um dos mais poderosos narcotraficantes do México, considerado aí o líder de um cartel bastante relevante na região ali da América Latina.
Eu quero até trazer uma informação relevante em relação a essa prisão do El Mencho, né, e do quanto esse cartel era influente ali no país. Tenho amigos que estão no México nesse momento e eles estavam fazendo uma viagem de turismo mesmo pelo país, e eles mencionam que após a morte dele houve uma tensão tão forte que isso tem prejudicado o deslocamento ali em algumas partes do país, porque também há manifestações bastante violentas de uma onda de violência que surge em retaliação a essa operação que provocou a morte do El Mencho. E isso vai afetando também boa parte do turismo no país, porque você, diante da violência, tem alguns toques de recolher, tem algumas situações ou locais para os quais esses turistas não conseguem se deslocar, e também uma dificuldade, inclusive, de se ajustar para uma possível saída do país diante dessa situação. Então, eles mencionam que estão bastante temerosos assim com o comprometimento do itinerário que eles prepararam ali no México nesse momento turístico, diante da violência que surge agora em retaliação à prisão, ou à morte, quer dizer, do El Mencho. Ação que mencionou aqui a transferência dele, mas ele acabou não resistindo. A questão é: ele dominava um dos principais cartéis no México. A gente sabe o quanto o crime organizado é influente naquele país, e diante disso agora há protestos violentos em várias regiões do México, não só nas maiores cidades, mas também em outras cidades onde o cartel atuava e que agora gera retaliações e uma dificuldade das autoridades de segurança pública de conseguirem lidar com vários pontos diferentes no país aonde há esses protestos violentos.
Rede Jovem Pan.
Agora, 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram neste domingo o título do Rio Open nas duplas, com a vitória sobre o alemão Konstantin Frantzen e o holandês Robin Haas por 2-1, as parciais de 4-6, 6-3 e 10-8. Marcelo, veterano de 42 anos, afirmou que João, de apenas 19 anos, é especial e pediu uma ovação ao companheiro, responsável por fechar o jogo com um ace. A jovem promessa do esporte agradeceu Marcelo, afirmando que o colega o carregou durante o torneio, além de ensiná-lo a volear. Atual número 38 do ranking da ATP, João foi eliminado prematuramente nas oitavas de final simples do Rio Open na quinta-feira, derrotado pelo peruano Ignacio Buzzi. No ATP 250 de Buenos Aires, onde foi campeão em 2025, João também foi derrotado na estreia pelo chileno Alejandro Tabi.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3 da manhã.
Eu quero falar agora de uma repercussão do caso do Cão Orelha. Depois dessa repercussão, o governo federal pretende agravar as penas para quem comete maus tratos contra animais. Igor Damasceno, de que maneira que isso seria feito, meu amigo? Conta aí, bem-vindo.
Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, também a Beatriz e a todos que nos acompanham. Olha, nós apuramos aqui no Palácio do Planalto que o governo prevê um decreto que endurece as penas para quem comete crimes contra animais. Esse decreto deve se chamar Justiça por Orelha, justamente fazendo referência àquele cão comunitário, o Orelha, que foi morto por pessoas em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, um caso que ganhou repercussão internacional. Eu lembro a vocês que atualmente a pena para quem comete crimes contra animais varia de 3 meses a 1 ano de prisão, mais de multa. Se houver morte, pode ter então um aumento da pena. de um sexto a um terço. Ou seja, na prática, as pessoas podem pegar de 2 a 5 anos de prisão se cometerem crimes mais graves contra animais. Agora, quando se trata desse tipo de agravante, por exemplo, morte do animal que foi maltratado ou reincidência do caso, se a pessoa é agressora de vários animais e tiver cometido esse mesmo crime em outras ocasiões, é para esse público específico que o decreto prevê esse agravamento da pena. Ou seja, justamente trazer um aumento da pena para aquelas pessoas que cometem crimes mais graves contra animais. Nós apuramos que esse decreto deve ser publicado no Diário Oficial da União durante a Semana Nacional dos Animais, que é comemorado ali em meados de março. Na oportunidade, deve haver uma solenidade, então, com a presença, inclusive, do presidente Lula, a respeito de que o crime contra animais é considerado, sim, um crime que precisa ter um aumento da punição da pena e, por isso, esse decreto será publicado no Diário Oficial da União até meados do mês que vem. O texto, segundo a nossa apuração, também prevê a capacitação de profissionais para atender aos animais que foram espancados, que foram, então, sofreram algum tipo de violência, algum tipo de agressão de pessoas, de criminosos. Então, é um texto que mexe um tanto na nossa legislação, mas que também prevê uma capacitação dos profissionais de segurança para atender esses animais até que eles sejam levados em alguma clínica veterinária. Mas o fato é que é um decreto que já está em fase de elaboração aqui no Palácio do Planalto e que assim que tiver o sinal verde da Casa Civil e do presidente Lula, então será publicado no Diário Oficial da União, com uma cerimônia específica para divulgar o agravamento dessas penas. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Olha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aumentou a verba de comunicação para a segurança pública. Essa medida acontece justamente em ano eleitoral. David de Tarso, ao vivo com as informações. A gente já mostrou aqui, né, David, inclusive uma preocupação de parte da Polícia de São Paulo com a falta de equipamentos básicos. Na contramão disso, veio então essa medida do governo do estado de aumentar a verba para comunicação envolvendo a segurança pública. Não envolve nada daqueles equipamentos que estavam sendo exigidos pelos agentes, né?
Um tanto quanto contraditório, né, Bia? É, exatamente. A apuração da Beatriz Manfredini, também da Isabela Noreto, nossa produtora, trouxe, então, o contexto que está faltando equipamentos. A gente já vinha repercutindo isso desde lá de trás. Eu também soltei uma matéria na minha coluna falando sobre o revezamento de coletes balísticos por conta de um problema também que houve no processo de licitação. Aí depois o Tribunal de Contas do Estado entrou no circuito questionando essa licitação. E aí, por isso que, segundo o governo, houve esse atraso e esse revezamento, mas ainda continua faltando fardas, porque as fardas oficiais, as novas, já vêm até aqui no punho. A gente vê muitos policiais ainda sem essas fardas atualizadas, também conjunto de botas, os coturnos, enfim, os mais variados equipamentos que estão em falta. E aí a busca ativa por parte de comandantes da Polícia Militar ao o Legislativo, né, por busca por deputados estaduais para recursos e compra desses equipamentos. E aí, em contrapartida, o governo lançou uma licitação prevista de 18,2 milhões de reais para aumentar a comunicação em relação à segurança pública. Hoje, o valor estimado é em 6,7 milhões, ou seja, vai triplicar praticamente a quantidade de recurso destinada à comunicação envolvendo segurança pública, essa que deve ser a principal pauta e bandeira da gestão do governador Tarcísio de Freitas e também deve pautar as eleições em 2026. Por isso, uma nova equipe vai ser contratada para compor não só a assessoria de imprensa, porque a gestão do Tarcísio até mandou uma nota para a gente falando sobre quais os serviços hoje eles são realizados. Então, tratam somente na segurança pública de assessoria de imprensa. Eles querem fazer uma integração ainda maior com redes sociais, com outros dispositivos também para melhorar essa comunicação. E nega que seja por conta das eleições deste ano. Mas, obviamente, dentro desse contexto todo, a gente reforça isso, né? Que realmente estão aumentando a comunicação, mas não os equipamentos. Outra reclamação também vinda quase todos os dias coisas. É sobre o déficit de policiais penais nas unidades prisionais aqui do estado de São Paulo. Muitas penitenciárias trabalhando realmente na margem que não é aceitável dentro do contexto do sistema prisional, porque tem faltado profissionais, novos concursos públicos não são realizados e até mesmo o reajuste da categoria que eles estão negociando há tempos e não tem. Então isso também é uma das grandes queixas por parte dos policiais penais, que quase todos os dias a gente está mais ligado a essa área de segurança pública, né, recebe por meio das nossas fontes essas reivindicações, essas reclamações em relação a reajuste e ao déficit de profissionais, que tem sido muito grande, no maior, no estado que abriga a maior população carcerária de todo o país, com mais de 30 mil presos. Então, esse aumento na comunicação, no valor, no recurso, de pouco mais de 18 milhões de reais, contrasta com a falta de equipamentos e também a falta de profissionais em relação ao sistema prisional. Por isso que é motivo de muitas críticas em relação a essa questão. Mas, segundo ainda a nota do governo do estado, esse recurso, esse total aí previsto no processo licitatório de 18 milhões de reais para comunicação na segurança pública, muitas vezes os processos licitatórios, eles têm um desconto, então fica algo em torno de 40, 30%. Mas, na prática, nem sempre isso se confirma, porque se trata de uma licitação. Às vezes, nem todas as empresas vão apresentar aquela melhor proposta para integrar os mais variados serviços. Então, vamos seguir acompanhando, mas a crítica é em relação a isso. A falta de equipamentos, falta também de policiais penais, e à medida que faltam também viaturas, outros dispositivos, e, por outro lado, a gestão de Tarcísio de Freitas aumentando a comunicação. Eu volto com vocês.
Obrigada, David Tarso. Ótimo contexto que você trouxe para a gente sobre isso. E vamos estender a análise sobre esse assunto aqui com o Roberto Mota. Ô Mota, você considera então que o governo de São Paulo tem de fato o que mostrar na área da segurança, triplicando o valor para levar, né, até a população os feitos que Tarcísio de Freitas conseguiu alcançar, sobretudo com todos os pormenores ali que o David Tarso trouxe, né? De um lado tem a categoria reclamando da falta de equipamentos básicos, do outro, essa comunicação como prioridade. A gente está sem o áudio. Agora sim, agora estou te ouvindo, Mota. Pode iniciar novamente.
Bia, essa notícia tem vários aspectos que vale a pena a gente analisar. Primeiro, o governo de São Paulo tem, sim, muito o que mostrar. A gestão de Tarcísio de Freitas na área de segurança pública é histórica. Eu não me lembro de nenhum outro governo, desde que eu comecei a acompanhar a segurança pública, com o comprometimento, a coragem e os resultados de Tarcísio. Eu não tenho os detalhes dessa... As verbas do governo são divididas entre verbas para despesas e verbas para compra de equipamentos. Você não tira dinheiro de um lado para colocar em outro. Então, a verba que é usada para despesas de comunicação não é a mesma que é usada para compra de equipamentos. A princípio, eu sou contra o uso de verbas públicas para propaganda e comunicação. Eu acho que nenhum governo deveria gastar um centavo com isso. Entretanto, segurança pública é uma exceção, porque a comunicação, no caso da segurança, é uma arma. As operações policiais raramente são tratadas da forma correta. Impera ainda, na maioria da mídia, uma visão ideológica, marxista, da polícia. A polícia é sempre tratada como incompetente, como violenta, como culpada, antes que se esclareça. Uma das evidências disso é o termo letalidade policial, que a usa com uma facilidade tremenda. Agora ninguém fala da letalidade judicial, quando o magistrado libera um criminoso que mata alguém, ou da letalidade legislativa, quando o Congresso aprova uma lei leniente com os criminosos. Os policiais, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, enfrentam dois desafios. O primeiro é no momento da operação policial, cumprir a sua missão sem morrer. O seguinte é o desafio da mídia. Portanto, comunicação é essencial.
E a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação agora envolvendo o furto de cabos com uma movimentação que chega a 400 milhões de reais. Rodrigo Viga está de olho nessa operação e conta as informações para a gente agora. Diga, meu amigo.
Caminhos do Cobre. Você já deve ter ouvido falar dessa operação, né, meu caro Cine? Você, Bia, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Porque esse virou um mercado que movimenta muito dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Retirada de cabos aéreos, retirada de forma ilegal, né, furto e roubo de cabos subterrâneos. Depois, isso é encaminhado para ferros velhos, para a chamada fragmentação, o corte desse cabo de cobre para a comercialização. É uma operação que está acontecendo nesta segunda-feira para cumprir mandado de busca e apreensão aqui na capital, em Itaguaí, na região metropolitana, e Nilópolis e Mesquita, municípios da Baixada Fluminense. É uma rede bastante extensa que movimentou, nos últimos meses, mais de 417, quase 418 milhões de reais. Somente um ferro velho teria movimentado, ao longo desses últimos meses, algo como 90 milhões de reais. O esquema funcionava da seguinte forma, meu caro Cine, Bio, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. A ação dos criminosos acontecia normalmente para roubar subterrâneos. Caminhões pesados com alta tração eram utilizados para a retirada desses cabos subterrâneos. E aí esses caminhões contavam com a ajuda de batedores, ou seja, motocicletas conduzidas por criminosos que até chegavam a fechar ruas e avenidas para evitar problemas e dor de cabeça. Depois, esses quilômetros e quilômetros de cabos de cobre eram encaminhados para ferros velhos aqui do estado do Rio de Janeiro. Embora essa quadrilha tenha ramificações no Tocantins, em Minas e em São Paulo. Depois disso tudo, esse cobre já fragmentado, segmentado e cortado era vendido no mercado oficial e também no mercado paralelo. Tanto dinheiro, como eu disse, quase 418 milhões de reais. E para tentar dar legalidade a esse cobre vendido, comercializado, empresas de fachada e também notas falsas, frias, eram emitidas na tentativa de esconder do fisco, da receita, da polícia, das autoridades competentes, a origem desse cabo de cobre, desse fio de cobre que era roubado ou furtado aqui no território Fluminense. 418 milhões de reais em cabo de cobre. Imagina quantos quilômetros não foram roubados e furtados, hein, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí no Rio, meu amigo.
Vamos agora, então, com mais detalhes da previsão do tempo. Quem está conosco nesta semana é a Camila Yunis, que já vai destacar o amanhecer em São Paulo. Eu estou aqui, nesse momento, fechadinha no estúdio. Eu quero saber, a gente tem sol lá fora ou não?
Olha, Bia, não tem tanto sol, não, porque a condição para hoje é de chuva. Vamos dar uma espiadinha na nossa câmera da Avenida Paulista?
Ah, agora eu
Olha só, tempo está encoberto aqui em São Paulo, tem nebulosidade. Isso é um cenário bom, viu? Porque a tendência é de que essa nebulosidade aumente ao longo do dia. E aí, entre a tarde e a noite, a gente tem condição de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade aqui na capital paulista. Neste momento, faz 21 graus na cidade de São Paulo. A temperatura deve subir até 28 graus. E a gente tem, como eu disse, condição de chuva para esta segunda-feira. Bia, a gente falou muito sobre as precipitações aqui na região sudeste, alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para a faixa leste do estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, áreas de Minas Gerais. Mas vamos falar um pouquinho do norte e do nordeste do país, porque olha só, a gente tem o que nós chamamos de zona de convergência intertropical, que é um corredor de umidade, que é esse fenômeno meteorológico durante o verão, influenciando as precipitações aqui na região nordeste e no norte. E a ZECIT, ela vai continuar influenciando as precipitações. Então, a gente tem condição de chuva forte em áreas aqui do oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Então, muita atenção aqui para essas áreas. A ZECIT também vai influenciar a chuva aqui em áreas do Pará. A gente está falando daquela condição de alerta, chuva forte, acompanhada de rajadas de vento em formato de pancadas. Aqui na faixa mais leste da região nordeste, Sergipe, Aracaju e áreas de Pernambuco, o tempo fica mais estável. Esse é o cenário que a gente tem, e até a gente faz também um adendo aqui para a região centro-oeste, Bia, porque como nós já alertamos mais cedo, tem condição de pancadas de chuva.
É, e a gente acabou de falar, inclusive, de situação lá de alagamento também em Cuiabá, na região metropolitana, Várzea Grande. Então, onde está vermelho, continua com atenção máxima.
Continua. Pelo menos até amanhã. Este é o cenário que a gente tem com essas pancadas de chuva, que é muito característico do verão mesmo. Verão. É aquela chuva forte, que vem acompanhada de rajadas de vento. No final do mês de março, no outono, mas ainda teremos condição de precipitações. Vamos falar um pouquinho de temperatura? Vamos saber lá como elas ficam? Olha só, em Porto Alegre, a máxima chega a 32 graus, sobe bastante. Aqui na capital paulista, máxima de 28 graus. Rio de Janeiro, 32 graus. E lá em Brasília, máxima de 26. Em São Luís do Maranhão, a gente tem condição de máxima de 28 graus, assim como em Manaus. Na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, máxima de 29 graus, temperaturas mais elevadas. Não está aquele calorão como a gente viu semanas atrás, com temperaturas de quase 40 graus lá no Rio Grande do Sul, mas os termômetros estão marcando temperaturas mais elevadas, Bia.
A gente tem o combo do verão, temperatura alta, chance de chuva em todo o Brasil e alerta para temporal também.
É isso, porque tem muita umidade na atmosfera e isso vai alimentando essas precipitações, Bia.
Camila, muito obrigada.
Até amanhã.
Até.
Aqui no Brasil a gente está falando de chuva e calor, mas há pouco nós contamos para vocês no nosso Jornal da Manhã que uma forte tempestade de neve está fazendo autoridades de vários estados, inclusive de Nova York, decretarem toques de recolher. Patrícia Costa já está aqui conosco. Bem-vinda, Patrícia. Bom dia para você. Eu quero entender de que maneira que o aquecimento global influencia, por exemplo, tanto gelo assim em algumas regiões dos Estados Unidos.
Pois é, a gente tem que entender que tempo e clima são coisas diferentes, né? Tempo é o que está acontecendo agora, a medição do dia. Clima é uma medição de décadas, né? Por exemplo, é isso que tem mostrado que nós estamos em aquecimento do planeta. E o que, que acontece? Quando o planeta está mais quente, a gente aumenta a energia, isso muda os ventos que estão por lá. O ar polar está descendo mais, né? Porque o derretimento das calotas está mais intenso e com isso desorganiza os ventos da atmosfera e com isso o ar chega mais rápido em algumas regiões e isso faz com que essa neve chegue mais intensa em alguns locais. Então, quando o aquecimento acontece, isso não significa que vai ficar mais quente em vários locais o tempo todo. A gente vai continuar tendo invernos, inclusive, mais rigorosos por causa do aquecimento do Ártico, por exemplo, que aquece que 3 vezes mais. Então, esse degelo traz invernos mais rigorosos, que é o que está acontecendo lá em Nova York nesse momento, por exemplo.
Então, é interessante a gente pensar, né, Patrícia, que, na verdade, o aquecimento global, ele vai levando todas as situações para o extremo em algumas partes do mundo. Então, ou você tem aquele calor, como já acompanhamos, que aí provoca queimadas...
Secas intensas,
temperaturas de quase 50 graus, mas, ao mesmo tempo, nevascas que impedem, por exemplo, cidadãos norte-americanos que vivem em Nova York de saírem de casa.
É que a atmosfera, com o aquecimento, ela ganha mais energia. E com mais energia, ela impede a movimentação normal dos ventos. Uhum. Vamos pensar, o polar está... tá ali, o ar polar está ali derretendo mais. Esse vento que gira ali vai trazer esse ar polar mais frio, mais gelado para algumas regiões. E isso justifica aí essa temperatura mais baixa que faz com que essa umidade também, por causa do derretimento, cause a neve.
Patrícia Costa, todas essas informações estão no nosso site também, jovempan.com.br?
Estão sim, claro. E na nossa coluna, né? Na minha coluna lá no site.
Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
Até mais. Bom dia.
Bom dia.
A justiça decretou ontem a prisão preventiva do motorista de 42 anos que atropelou 3 ciclistas em Três Coroas, cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Jader Trindade vem ao vivo com todas as informações diretamente do Rio Grande do Sul. Bom dia, meu amigo, e você aqui no Jornal da Manhã. Pena que com uma notícia bastante complicada e triste hoje, né?
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Exatamente, uma notícia... Uma tragédia, né, que a gente está acompanhando desde sábado. E ontem a justiça decretou a prisão preventiva de um homem de 3 anos. 3 ciclistas em Três Coroas, na região metropolitana da capital dos gaúchos. O acidente ocorreu na manhã de sábado e resultou na morte de 2 mulheres. O juiz do caso aceitou a tese de dolo eventual apresentada pela Polícia Civil. Conforme um magistrado, o motorista teria apresentado uma série de condutas que agravaram o caso. Em sua decisão, um trecho diz que o custodiado estava em estado de embriaguez, sem habilitação, dormiu ao volante, trafegou pelo acostamento e ainda empreendeu fuga do local, evadindo-se da responsabilidade e também da prestação de socorro. As ciclistas Clarissa Felipetti, de 38 anos, e Fernanda Micaela da Silva, de 34, foram atingidas enquanto pedalavam no quilômetro 19 da BR-115, acompanhadas de Isaac Manuel Ribeiro, de 35, marido de Clarissa. Os três planejavam um passeio de cerca de 100 quilômetros pela região. Clarissa e Fernanda morreram ainda no local. Já Isaac foi socorrido e está em estado gravíssimo, né, e foi transferido para o hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, também na região metropolitana, onde permanece em tratamento intensivo. Um caso aí que revoltou a comunidade, com certeza, né, três pessoas que pedalavam no final de semana para curtir e teve aí esse caso de embriaguez ao volante, sem habilitação e ainda também fugiu do local após essa tragédia.
Muito obrigado. E olha, o Boletim Focus divulgado hoje revelou uma melhora nas expectativas econômicas com a redução das projeções de inflação e da taxa Selic para 2026. Quais são esses números, Gani?
Olha só, Evandro, uma boa notícia, né? Novamente uma queda na expectativa de inflação. Se a gente olhar aqui o IPCA agora 3,91% para o final de 2026, projeção mediana aí do mercado. A Selic em 12,13. Aí muita gente vai falar, mas ué, peraí, não é de 0,25 em 0,25? Seria 12 ou 12,25? Por que que está 12,13? Porque é uma mediana, então provavelmente, né, ficou ali 12% uma parte, 12,25 a outra parte, deu 12,13. Mas é provável que na semana que vem a gente veja até a Selic em 12% e o crescimento da economia brasileira em 2026, 1,82%. E o dólar, olha que interessante, cotado a 5,45 no final do ano. Na semana passada, a projeção era de 5,5, Evandro. Por conta desse boletim Focus mais otimista, sabe o que está acontecendo? Vamos lá.
Dá
operando
olhada.
Em queda. Aí, veio. Olha só, 5,18,51, abertura hoje do mercado, a bolsa ainda não abriu, mas o dólar aí é abaixo de 5,20 diante desse otimismo do Boletim Focus.
E esse otimismo vem do que, Gani? Só para reforçar?
Olha, basicamente o otimismo vem do fluxo muito grande, né, de entrada de investimentos aqui no Brasil, né, principalmente investimentos em ações. E aí aumenta a oferta de dólar. Se aumenta a oferta de dólares, o preço do dólar cai. Se cai o preço do dólar, cai também a inflação. Por quê? Porque boa parte da produção está atrelada ao dólar. Dólar mais barato, fica mais barato a produção. Então isso explica, em parte, esse otimismo, além também do bom trabalho que fez o Banco Central no controle da inflação.
Muito bom, Langani, até já.
Até.
Nós temos atualizações sobre aquele acidente no interior de São Paulo que vitimou trabalhadores que saíram do Maranhão com destino a Santa Catarina. A batida aconteceu na semana passada em Marília, no interior de São Paulo, e pelo menos 10 pessoas receberam alta. É isso, David e Diogo? Pelo menos uma notícia boa em meio a todos os detalhes dessa tragédia, né?
Exatamente, Beatriz. Segundo o governo do Maranhão, essas pessoas chegaram na madrugada desse domingo. Essas pessoas já estão em seus municípios de origem e foram recebidas por familiares, amigos e a comunidade. Essas pessoas são dos municípios de Imperatriz, Presidente Médici, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho e Zedoca. Em um vídeo divulgado ali nas redes sociais, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Célio Roberto, viu ver ali a mãe e o filho de um dos sobreviventes abraçando-os e recebendo ali no momento de reencontro, muita emoção naquele momento. Ao todo, 47 vítimas foram identificadas nesse acidente. Como você bem falou, aconteceu no último dia 16, ali na região de Marília, no interior de São Paulo. Esse ônibus levava essas pessoas, trabalhadores, para o estado de Santa Catarina, para a colheita de maçã. O motorista perdeu o controle após o pneu do ônibus furar e o ônibus sair da pista. 22 pessoas ainda seguem internadas. De acordo com o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, a Secretaria de Desenvolvimento Social está com uma equipe multidisciplinar em Marília para dar todo o suporte aos sobreviventes que continuam ainda internados. Vamos ressaltar aqui que essas pessoas que estão internadas, 6 delas estão em um auxílio especial dado, né, cedido aí pela Prefeitura de Marília. Qualquer outra informação, né, de acordo com a alta desses novos sobreviventes, né, que estão internadas, a gente traz aqui no Jornal da Manhã. Cine.
Muito obrigado pelas informações, David e Diogo. Agora, 9 horas e 29 minutos.
Repita.
9h29 da manhã.
Esportes. Os brasileiros João Formelo conquistaram neste do Rio Open nas duplas, com a vitória sobre o alemão Konstantin Frantzen e o holandês Robin Haas por 2-1, as parciais de 4-6, 6-3 e 10-8. Marcelo, veterano de 42 anos, afirmou que João, de apenas 19 anos, é especial e pediu uma ovação ao companheiro, responsável por fechar o jogo com um ace. A jovem promessa do esporte agradeceu Marcelo, afirmando que o colega o carregou durante o torneio, além de ensiná-lo a volear. Atual número 38 do ranking da ATP, João foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da chave de simples do Rio Open na quinta-feira, derrotado pelo peruano Ignacio Buzzi. No ATP 250 de Buenos Aires, onde foi campeão em 2025, João também foi derrotado na estreia pelo chileno Alejandro Tabin.
Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a seu sistema de inteligência artificial que entende conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
9 horas e 32 minutos.
Repita.
9 e 32 da manhã, é hora da gente conversar com o Fernando Rocha. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, começa o Morning Show. E ele já aparece aqui lembrando do relógio, sorriso no rosto, porque a gente tem que tratar a segunda-feira bem, né, Fernando?
Sim. Bom dia, Bia. Bom dia, Van. Tem que. Não dá pra mexer com a segunda-feira. Não pode brincar, principalmente com essa segunda-feira, que é a mais terrível de todas. É a que vem depois de tudo que a gente esperou de carnaval. Acabou, como anos, né? Todo carnaval tem seu fim. E essa é a segunda-feira. feira que anuncia o fim do carnaval e, consequentemente, o início do ano, porque o ano só começa no Brasil depois do carnaval. Então, feliz ano novo pra gente. Essa segunda-feira é brava, mas vamos tratar ela bem, porque ela fica boazinha. Aliás, quanto mais passa, mais mansa ela fica. E aí fica mais longe da outra, terrível, que só vai acontecer no ano que vem. Mas o Morning Show de hoje vai falar sobre coisas muito importantes do Brasil e do mundo, como, por exemplo, a gente vai repercutir as críticas de Eduardo Bolsonaro, a drasta dele, e ao Nicolas Ferreira, que foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho do presidente, disse que eles têm amnésia. O Nicolas rebateu e disse que Eduardo não está bem. A gente vai falar se isso pode representar uma racha na direita brasileira. E vamos também repercutir as tarifas americanas que, unificadas, podem beneficiar, segundo o nosso vice-presidente, as exportações brasileiras. Lá na Europa tem chiadeira e a gente vai acompanhar isso tudo. Segunda-feira também é dia da gente falar sobre carreira, sobre mundo corporativo, e a gente vai falar sobre uma questão importante, dificuldade de ouvir feedback negativo. Falar, olha, vamos falar alguma coisa, vamos conversar, aquela famosa DR corporativa. E outra coisa também que a gente vai falar, a gente vai perguntar, faz diferença trabalhar com gente boa, gente bacana? É aquilo, né? Gente feliz não enche o saco, isso é verdade? Dá para sentir no ambiente de trabalho? O que é que vocês acham?
Ah, com certeza. Eu acredito o seguinte também, eu acho que, eu vejo que no ambiente profissional as pessoas também precisam diminuir um pouco do drama relacionado à questão pessoal. Então, nem sempre as pessoas precisam ser o tempo todo legais para que o trabalho flua. É preciso haver respeito, é preciso haver troca e que cada um cumpra a sua missão. Agora, não necessariamente você precisa compartilhar a vida toda com o seu parceiro de trabalho. Se isso acontecer, maravilhoso, é mais um amigo que você vai construir para a sua vida, mas não pode usar isso como um fator determinante para você ter boa produtividade no ambiente de trabalho.
Eu acho que também entender que existem os dois lados, né? Se você tem um problema pessoal, teve discussão em casa, questões ali, deixa elas para lá na empresa, entra com a sua outra skin, a skin profissional. Deixa de lado, não desconta no colega, nos outros, os problemas que está enfrentando.
Olha, eu não sei se é porque eu sou menino novo, de menino de feira aqui na Jovem Pan, mas eu acho tudo tão bacana. Gente boa. Mas é rádio, eu tenho experiência com outras redações. Eu acho todo mundo aqui muito legal, gente que gosta de fazer o que faz. E isso é muito importante. E eu acho que todo mundo segue um pouco essa risca, essa máxima. Que gente feliz não enche o saco. E gente feliz também acompanha o Morning Show, porque falta pouco para não faltar mais nada.
Ô Fernando Rocha, eu não sou menino de feira aqui, estou há mais tempo que vocês na Jovem Pan e posso garantir que esse é um dos melhores ambientes de trabalho pelos quais já passei.
É muito bom.
Que todos os ambientes têm os seus desafios, mas em termos de colaboração e também de relacionamento, eu me sinto acolhido desde o primeiro momento em que pisei aqui. Então é bastante interessante isso. Obrigado, viu, Fernando?
Valeu, Fernando.
Beijo para vocês.
Um grande abraço. Vamos à nossa audiência também?
Vamos conversar com o pessoal.
Porque é sempre bom ter você na nossa casinha. Tá aí, ó, Marco Silva. Ninguém fala em aumentar competitividade e salários. O caminho, estranhamente, é o inverso. Marcos, trazendo a sua crítica aí sobre as questões que levam à valorização do trabalhador, né? Que seria a competitividade, os salários. Na visão dele, é sempre o inverso.
Vamos também aqui com a opinião do Marcos Silva. É o mesmo perfil, né, que participou antes?
Também,
ele trouxe outro recorte aqui. Só sei que aumentaram impostos de mais de 1.000 produtos. Os celulares no Brasil vão ficar encarecidos. Acredito que ele esteja trazendo aqui um paralelo com a taxação dos Estados Unidos. Quem sabe essa referência global do que está acontecendo no mercado internacional. E os celulares no Brasil vão ficar encarecidos, né? Estão mais caros. Na realidade, também um grande ponto aqui que a gente toca de problema é sobre a dificuldade do Brasil de ampliar mercados, tendo em vista que muitos produtos eram grandiosamente exportados para os Estados Unidos, como no caso da indústria madeireira.
Vamos para o próximo ponto aqui, é a participação, que é o Leonardo. Não se trata de ser a favor ou contra a tal tarifação do Trump, e sim que atos como este são prerrogativas constitucionais inafastáveis do presidente eleito. Ele defendendo, então, que Donald Trump teria a possibilidade e o direito a essas medidas diante do que garante a Constituição. Porém, a justiça norte-americana entende de uma maneira diferente.
E tem mais opinião chegando por aqui. Vamos lá ao recado do José Márcio Marcione. Esse assistencialismo do governo é uma vergonha. Só mostra como a economia do Págio. Aqui ele traz uma crítica sobre os programas sociais que estão implementados no Brasil há muitos anos, né? A gente vê porta de entrada, mas não vê porta de saída, o que gera sempre bastante repercussão, mas que, de certa forma, acabam sendo necessários para boa parte da população.
Gente, obrigado pela tua participação. Valeu. Todos os dias conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Vocês sabem que as portas estão sempre abertas para vocês.
Seguimos com notícia por aqui. A gente volta agora ao vivo com a Danúbia Braga, que tem atualizações sobre o enterro dos corpos de 6 pessoas que morreram na colisão de uma lancha no Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo. As vítimas vão ser veladas hoje, Danúbia. É isso? São as últimas homenagens que estão sendo prestadas e a gente imagina que um bem difícil.
Isso mesmo, Beatriz. As vítimas, então, o corpo das vítimas vão ser veladas, né, em Franca, cidade onde elas moravam. São pelo menos 6 pessoas, 3 mulheres, 2 homens e uma criança de 4 anos. Ao todo, 15 passageiros estavam ali curtindo a região de Rio Grande, num bar flutuante, quando foram embora por volta das 10 horas da noite, voltavam para Sacramento, em Minas Gerais, um condomínio, e aí acabaram batendo, a embarcação bateu num pier, a lancha bateu num pier, e esses passageiros foram arremessados. Além disso, né, no momento, pouco antes do acidente, eles chegaram num outro bar flutuante, o dono avisou ali, até quando eles foram sair desse local para pegar a rota certa, acabaram colidindo nesse pier. O dono desse bar flutuante viu todo o acidente, ajudou ali no resgate de algumas vítimas, assim como voluntários também, como a Guarda Civil Municipal e bombeiros de Minas Gerais, que fizeram resgate de 9 pessoas. 3 desses sobreviventes, desses 9, foram encaminhados para o hospital, o restante não teve ferimento grave. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o piloto não tinha ali a RAIS, que eles chamam de a RAIS amador, exigida para esse tipo, então, de transporte náutico. É o que informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A Polícia Civil, também do Estado de Minas, diz que vai seguir com as investigações. Então, um trágico acidente registrado neste fim de semana. 6 pessoas morreram, 3 mulheres, 2 homens e uma criança de 4 anos. A polícia vai seguir com essas investigações para entender o que aconteceu e por que o piloto, que morreu, infelizmente, também nesse acidente, não tinha essa habilitação para fazer esse tipo de passeio. As pessoas que estavam ali envolvidas, e principalmente o dono desse bar, estava muito consternado porque acompanhou todo esse acidente que vitimou então essas 6 pessoas, 9 sobreviventes, 3 precisaram ser levados para o hospital para serem ali atendidos e as outras pessoas não graves, mas mais um trágico acidente num fim de semana. Volto com vocês.
E a Ordem dos Advogados do Brasil declarou repúdio à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável. Vamos com o Rodrigo Costa, ele que vai trazer os detalhes desse caso que tem repercutido bastante. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Cine. Tem repercutido bastante. A ouvição ela se deu por maioria de votos, inclusive. O voto vencedor registrou a existência de vínculo afetivo consensual e relação análoga ao matrimônio entre o acusado e a menina. A OAB, ela citou o Código Penal Brasileiro e afirmou que a legislação estabelece que qualquer relação sexual com o menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. A norma não admite consentimento, união informal ou exceção para esse tipo de situação. A gente separou aqui o posicionamento da secretária-geral da OAB, Rose Moraes, a respeito desse caso. Vamos conferir.
A sociedade assistiu, estarrecida, nos últimos dias, a notícia de que uma das turmas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu, por maioria, o acusado em caso de estupro de vulnerável, registrando no voto vencedor vínculo afetivo consensual e relação análoga ao matrimônio. Essa linguagem desloca o centro de proteção, tenta normalizar o que o direito proíbe, uma menina de 12 anos, um homem de 35 anos. O Código Penal é objetivo. Menor de 14 anos é vulnerável. Consentimento não existe.
Esse julgamento ele foi realizado na semana passada sob relatoria do desembargador Majid Lawar. O réu havia sido condenado em primeira instância justamente por manter, então, essa relação sexual com uma menina de 12 anos, com quem posteriormente passou a viver em união estável e teve uma filha. A gente vai continuar acompanhando esse caso também e os desdobramentos dele aqui no estado de Minas Gerais.
Obrigada pelas informações, Rodrigo. Indígenas ocuparam uma área no entorno do Porto da Carguil, em Santarém, no oeste do Pará. O local possui registros arqueológicos e está no centro de um impasse que envolve a expansão logística. Impactos ambientais na Amazônia. Patrícia Costa vem ao vivo conosco para repercutir justamente esse posicionamento, as manifestações, o diálogo com o governo federal, tem Ministério Público, Justiça, todo mundo no meio e o meio ambiente. Patrícia, bom dia.
Bom dia, pois é, esses protestos indígenas, né, eu estava lá na COP30, eles começaram inclusive, né, naquele período, porque o governo está privatizando essas obras de expansão da hidrovia ali, que envolve o rio Tapajós, Tocantins e o rio Madeira, e aquele local é muito importante para a exportação de grãos, né, milho, soja, passam por ali. Qual é o problema que os indígenas dizem? Eles não foram consultados, e eles vivem desse rio para se alimentar, porque eles pescam ali, eles vivem desse rio também para usar água para beber, para poder colher, né, para poder ali molhar as plantas deles.